Olá pessoal, eu me chamo Pedro Henrique Krieger, analista de conteúdo aqui do IDERES, trabalho no marketing e, como vocês já acompanharam, nós já gravamos com alguns casos de sucesso aqui do IDERES, né? Pessoas que trabalham muito duro para fazer acontecer o negócio na internet ou na loja física também. E hoje a gente tem mais um caso de sucesso aqui com a gente, que é o César Teodoro da IP Cozinhas. E eu quero apresentar ele aqui, dar as boas-vindas. César, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e de onde você está falando?
Oh, imagina, Pedro, que isso, a gente que agradece aí, ter lembrado da gente, ter visto a gente aí, e é muito legal pra gente, é muito bom aí vocês nos considerarem um caso de sucesso aí para vocês aí. Nós estamos aqui em São Paulo capital, nossa loja nós temos uma loja física ali na esquina da 25 de Março com a Rua Paula Souza, né? Temos uma outra também em outro endereço aqui na Antônio Paes. E a gente começou com a loja há 6 anos atrás. Meu diretor já trabalhava na área de cozinhas e tudo. Ele estava querendo montar uma loja nova. A gente se conheceu em uma outra oportunidade. E aí ele me convidou para montar essa loja para ele. Eu falei: ah, tá bom, vamos lá. A gente montou a loja física, começamos a trabalhar na loja física, né? E aí eu já conhecia Mercado Livre, já conhecia outros marketplaces. A minha conta no Mercado Livre na época tinha 17 anos, então já conhecia o Mercado Livre, já vendia minhas coisinhas no Mercado Livre e tal. E aí eu falei para ele: vamos começar a mexer com isso e tal. E ele topou. Aí a gente começou nessa empreitada aí.
E como é que foi esse momento de transição para internet, César? Tu tinha já mais experiência com isso, já estava acompanhando o Mercado Livre, que realmente é muito forte, né? Como é que foi fazer essa transição, descobrir como vender? Porque talvez tenha diferença, tu pode nos contar um pouco mais sobre isso. Como é que foi, iniciar esse negócio na internet que já existia, no mundo físico, dá para dizer assim?
Tá. A gente tinha uma necessidade, que era o que eu era gerente da loja na época, e a gente tinha uma necessidade de vender mais, né? Então eu precisava de um start para vender mais. Como eu conhecia de Mercado Livre, né? Há 6 anos atrás, eu já vendia no Mercado Livre, como eu falei, minha conta lá na época tinha 17 anos. E eu acho que eu e o Andrezinho lá, a gente começou junto, ele dentro do Mercado Livre e eu fora. Então eu conhecia um pouco do Mercado Livre e tal, e eu acho que um lugar, tipo, não tinha muita burocracia, não tinha muita coisa para a gente começar a vender e começar a experimentar o mercado online, era o Mercado Livre. E aí a gente começou a colocar produtinhos básicos aí, produtos de um valor agregado mais baixo, e começamos a rodar, começamos a girar. Aí começou a vender um, dois, três e foi aumentando. A gente também foi aumentando o mix de produtos lá no Mercado Livre, foi aumentando as vendas. E quando a gente deu, assim, quando a gente se deu conta das coisas, a gente já estava pagando um aluguel com o valor que faturava no Mercado Livre. Então, para nós, o start foi assim, né? Começou pequenininho mesmo, começou. Com produto de baixo valor, porque a gente tinha receio, não sabia muito bem como é que funcionava tudo, e depois a gente foi expandindo.
Bom, falando em expansão, né, César, em que momento vocês notaram que precisavam de alguma ferramenta, como o IDERES, né, que a gente está conversando aqui? Quando é que vocês notaram que precisava de algo mais, uma ajuda da tecnologia, para conseguir expandir com mais segurança, até para outros marketplaces? Quando é que isso aconteceu? Quando é que deu o estalo, assim?
Então, Pedro, assim, eu acredito que com 2 anos já trabalhando na internet, trabalhando com venda na internet, onde a gente já estava posicionado no Mercado Livre, a gente já estava posicionado na Americanas, na época B2W, né? A gente já estava bem posicionado lá, só que a gente tinha uma demanda de trabalho muito grande, né? Do que, poxa, a gente operava com quatro empresas no mercado, duas empresas no Mercado Livre, a gente operava lá, mais duas empresas na Americanas, e depois a gente foi precisou aumentar mais duas empresas. Então a gente chegou num momento que a gente tinha quatro empresas operando em dois marketplaces na época, né? E as vendas foram aumentando, e a gestão desses quatro negócios, vai, digamos assim, dessas quatro empresas, era meio que, tipo, tinha quatro ERPs, né? Então, é um ERP para cada empresa. Então, a gente tinha que trabalhar estoque separadamente em cada uma das empresas. Então, aquilo tudo gerava um trabalho muito grande para mim. Então, eu tinha outros colaboradores e tal. Então, o nosso trabalho era muito manual. Era um trabalho que demandava mais pessoas e demandava mais tempo para executar uma função que depois a gente foi descobrir que era muito simples. Eu fui num evento da Magalu, que a gente recebeu um convite da Magalu para começar a operar lá também. E aí eu fui num evento da Magalu e a gente faz aquele, né, começa bate-papo com todo mundo e tal, conversa com todo mundo. E aí eu passei para um das pessoas que eu estava conversando lá as minhas dificuldades, que era difícil a gestão do estoque, era difícil cada empresa num ERP diferente para a gente poder emitir nota fiscal e tudo mais, né? E aí ele foi um dos rapazes lá, eles falaram para mim: você não conhece o IDERES? Falei: pô, não conheço, tal, pô, dá uma pesquisada e tal. E aí a gente foi e pesquisou o IDERES. Naquele momento a gente estava começando, a gente começou a Magalu sem o IDERES, e a gente acabou indo num evento, se não me engano era um evento da Americanas, da B2W, não me recordo, era um evento. E aí a gente viu o IDERES lá e a gente foi lá, bateu papo. A gente, na época, quem nos atendeu foi o Edu, até encontro o Edu aí nos eventos aí. Depois a gente conheceu o Giuseppe, a Kim e mais uma turma aí que é fera aí do IDERES aí. Então a gente bateu um papo com eles, a gente passou pro Edu o que a gente tinha dificuldade na época. Aí o Edu, quando fez a demonstração pra gente lá no software, o que a gente podia fazer no IDERES, o que o IDERES podia trazer de economia de tempo, economia A maior parte era tempo, né? Também consumo de material e tudo, porque você pode fazer as suas etiquetas, tudo imprimir em etiqueta, tudo junto, sabe? Era uma infinidade de etapas que a gente podia diminuir dentro do nosso processo. Trabalhar integrado num lugar só, com N empresas e com N marketplaces. Nossa, quando a gente viu aquilo lá, eu falei: meu Deus, mas será que é verdade isso? Será que isso daí funciona mesmo? Aí a gente fez uma negociação lá naquela feira, né? E a partir daquele momento a gente aderiu, né? E fizemos uma negociação muito legal. A gente aderiu e começamos a trabalhar. A gente foi treinado aí, na época era a Daisy, uma baita de uma profissional. Fez um baita num treinamento comigo e aí eu aprendi como que funcionava. Dali para frente a nossa vida mudou, porque eu não imaginava que a gente podia fazer daquela forma. Eu não imaginava que a gente podia fazer assim, listar 50 pedidos e emitir 50 notas em 3 minutos. Então aquilo lá para nós foi uma evolução enorme aqui dentro, né, do nosso negócio. Operar estoque em um produto só para N empresas, eu podia faturar onde eu quisesse. Nossa, aquilo lá para nós foi uma etapa vencida muito grande, e a gente conseguiu crescer muito a partir daquilo, porque tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais simples, tudo, sabe, a gente desenrolava tudo aqui muito mais rápido. Tanto que a gente tem um quadro de colaboradores aqui super reduzido, enxuto, né? Na verdade, enxuto. E muito... muito... Assim, a gente trabalha muito rápido. né? Então, tudo sai muito rápido. Então, o processo aqui é muito rápido e quando a gente... nós temos aqui de entrar o pedido, de a gente emitir uma nota fiscal, até o pedido estar pronto na expedição, não leva mais que 12 minutos.
Não, bem legal que tu disse aí, César, sobre a rapidez, né? Hoje a internet exige isso, os compradores, sim, os clientes exigem isso. Então, muito legal ver esse processo, né, de crescimento de vocês. E tu consegue traduzir em números alguma coisa assim sobre isso?
Olha, do tempo que a gente... Tá certo, nós passamos por pandemia, nós passamos por N problemas aí, né? Principalmente a pandemia, aumento de venda na pandemia, né? Então, isso daí o Ideris ajudou muito também nesse ponto. Mas de quando a gente começou com o Ideris para agora, a gente aumentou 4 vezes.
É um grande crescimento, né? E hoje, como é que tá? Falou que vocês usam bastante o Ideris, muita velocidade aí. Vocês estão presentes em muitos marketplaces? Vocês selecionaram alguns? Como é que tá?
Na verdade, assim, nós temos propostas para entrar em todos os marketplaces. Eu recebo no meu e-mail aqui, desde os maiores, os menores, eu recebo sempre aqui no meu e-mail, que eu vou bastante em feira e tal. Então eu tô sempre por aí rodando, sempre buscando novidade, alternativa e tudo mais, né? Então, mas a gente decidiu operar só com os maiores. A gente decidiu operar com o Mercado Livre, com Americanas e com a Magalu. A gente já participou da Ulist, a gente já participou do Madeira Madeira, entre outros aí que eu já não me recordo. Mas a gente decidiu operar nesses três, que são os maiores, que mais dá para a gente retorno, que a gente consegue operar saudavelmente. Então a gente optou em ficar só com esses.
Interessante esse comentário teu, né, sobre operar saudavelmente, né? É importante isso, né? Saber quais os trabalhos que vocês vão executar para executar bem feito, né? Não adianta espalhar por tudo e depois não conseguir, sei lá, dar conta, né, desse trabalho. E César, como é que é a relação de vocês, se você puder dizer, com as datas sazonais ou não? Vocês conseguem trabalhar o ano inteiro tranquilamente? Ou vocês se preparam, por exemplo, agora a Black Friday em novembro, tem alguma preparação especial? Como é que fica? Porque o Hub, ele ajuda nisso, né?
A gente sempre se prepara para as datas sazonais, tá? Para nós, assim, que a gente considera uma data mesmo, assim, que a gente se prepara fortemente, é a Black. Aquele período entre novembro e dezembro é um período que a gente se prepara forte. O restante do ano, a gente sempre compara mais ou menos as vendas com as vendas do ano anterior e tudo mais, e a gente não tem dificuldade. A gente trabalha com produto assim que tem uma venda, uma aceitação muito boa no mercado, a gente tem importação, né? A gente importa, nós trabalhamos com um pouco de fabricação própria também, nós trabalhamos num tripé, importação, fabricação e mercado nacional. Então a gente está sempre com um produto na ativa, um produto nas primeiras páginas. Então a única data sazonal mesmo que a gente se prepara é para outubro, novembro e dezembro, que é Black, Natal e aí só. Do restante do ano a gente sempre mantém uma linha de venda considerando o ano anterior.
E César, a gente até comentou um pouco ali sobre a pandemia, né? Como é que foi esse trabalho durante a pandemia, né? Porque vocês têm lojas físicas e com certeza isso foi impactado severamente aí pela pandemia, né? Porque a circulação de pessoas reduziu drasticamente, também tinha normas para isso. Como é que foi, então, trabalhar com a internet nesse período? Foi a grande salvação, de certa forma? Não sei se é essa a palavra certa, mas isso ajudou vocês a manter as atividades durante o tempo?
A pandemia para nós, a gente sentiu muito com tudo que aconteceu no país, né? A gente ficou muito sensibilizado com tudo, falando de pessoas aí, a perda de muitas pessoas, né? Acho que muita gente perdeu, muita gente, né? Então, a pandemia foi muito triste para o país, né? A gente se sensibilizou com isso. Da nossa parte, falando um pouco do e-commerce, a loja ela ficou fechada por todo o período, né? Da pandemia, todo o período de decreto, enquanto foi fechado, enquanto tinha decreto vigente, a loja se manteve. O e-commerce, nós fizemos uma operação aqui porque nenhuma venda na internet, entre aspas, né, ela foi paralisada, né? Eu acho que também que foi o motor que pôde fazer o Brasil continuar, né? Então a venda na internet foi aquele motor que pôde manter as pessoas recebendo as coisas em casa, manter manter as pessoas girando, vai, digamos assim, manter as pessoas vivendo, né? Então a internet, o e-commerce foi o que mais cresceu nesse período. E para nós, a gente estava preparado, porque nós temos uma equipe aqui que trabalha com a gente aqui na logística, né? Então nós temos uma equipe muito forte. O que nós fizemos? Eu fiquei morando aqui no depósito, né? Eu trabalho aqui no depósito, e eu fiquei morando aqui no depósito durante todo o período que rolou os decretos de fechamento e tudo mais. E a gente tinha um pessoal trabalhando aqui com a gente, que eles iam e voltavam de casa para cá de carro. Então a gente manteve essa equipe, todo mundo seguro, todo mundo se preservando, usando máscara, tudo que, né, os protocolos exigiam. E o nosso pessoal aqui do escritório, cada um ficou na sua casa, trabalhando da sua casa. E como eu estava por aqui, eu recebia todas as demandas aqui, as impressoras estavam todas ligadas na internet e tudo, então eu só distribuía os trabalhos aqui, todo o pessoal de escritório estava em casa trabalhando, e o pessoal de expedição estava aqui, cada um na sua baia, trabalhando com segurança, com isolamento. Então foi assim que a gente passou. E a gente teve um salto muito grande de vendas, né, nesse período, porque todo mundo foi para casa, não tinha outro lugar para comprar, né? Tinha que ser na internet mesmo, ou o mercado, esse tipo de coisa que ainda podia estar aberto.
É, com certeza, não. Inclusive, parabéns pelas ações de vocês, né? Muito necessárias. E vocês conseguiram trabalhar com essa questão do e-commerce, como você disse, era a saída, né? As pessoas precisavam consumir ainda, né? A vida continuava, mas tinha essa dificuldade, né? E foi um período muito difícil, realmente, e que a internet conseguiu, de alguma forma, suprir a demanda de muitas pessoas, né? Muitas pessoas começaram a comprar também comida pela internet, enfim, isso movimentou muita coisa, né, nesse período. E César, tu que comentou que está sempre em eventos, acompanhando, estudando, se atualizando, agora é um pouco mais de opinião, assim, de análise tua, como é que tu enxerga o e-commerce daqui para frente? Tu continuas otimista ainda com o crescimento do e-commerce para vocês aí? O que vocês pensam daqui a médio, a longo prazo para vocês aí na IP?
O e-commerce, a venda na internet, né, a venda nos marketplaces, eu acredito que é o futuro, né? Eu acredito muito que hoje e para o futuro você vai precisar de ter uma loja só para dizer que você existe, para sabe, ó, eu estou ali, se você precisar, eu estou ali naquele endereço, né? Nós temos um endereço, se você quiser ir até a nossa loja, tá ali. Mas eu não acredito muito que as lojas de rua evoluam mais ainda muito, né? Eu acredito que também tem os seus nichos, né? A venda pela internet é o futuro. Eu já estive na China por 3 vezes e eu vi o que é lá. Lá é tudo pela internet. Ninguém compra nada em lojinha nenhuma, né? As lojas que estão abertas são importadoras, são empresas que estão ali para fazer pedido, estão abertas para ali para estar fazendo pedido. E lá na China, o que eu vi lá nas três vezes que a gente foi, não fui mais porque o mercado chinês está fechado, né? As fronteiras chinesas estão fechadas. A gente tem tentado ir para lá já nos últimos 2 anos. Esse é o terceiro ano que a gente tenta ir e não dá, porque as fronteiras estão fechadas, né? Então não pode. A gente não pode entrar. Mas eu acredito que o e-commerce mundial deve seguir a mesma linha deles lá. Todo mundo consumindo pela internet, recebendo em casa. E eu acredito muito nisso daí. Que eu acho que ainda vai. A logística ainda vai melhorar muito, a logística ainda vai entregar coisas assim muito rápido, entregar produtos assim muito rápido, né? A malha está crescendo, está enraizando, e eu acredito que o futuro é bem, bem próspero. E mesmo porque a gente tem uma adesão de venda online, de compra online, ainda muito baixa, né? Perto de outros países, né? Acho que tem muito para crescer ainda.
Não, perfeito, muito inteligente. Não, e Sérgio, então, acho que já tem 22 minutos de papo. Tu é muito inteligente, eu já estava conversando antes da gravação, fala muito bem.
Imagina,
não, mas é verdade. Eu estou acostumado a entrevistar há muito tempo, a gente percebe quando a pessoa consegue conversar bem. E César, então, para encerrar, que eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque a gente, quem consome o conteúdo do nosso blog, do nosso podcast, dos nossos vídeos, tem pessoas de todos os níveis, assim, tem gente que está começando agora, tem gente que tem mais experiência. O que você poderia dizer para outros vendedores e vendedoras, né, que estão nesse processo, de repente, procurando um integrador? Não precisa nem... Aqui a gente está falando de ideias, mas, né, procurando uma solução, uma ferramenta para expandir, para vender mais, como vocês queriam lá atrás também. Qual seria o seu conselho, a sua dica, ou a palavra de incentivo nesse sentido? Porque às vezes a pessoa fica com medo, com receio de ir na internet, né, não tem essa experiência ainda. O que você poderia dizer para elas?
Para os vendedores, o que eu posso dizer é assim: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, para quem está vendendo aí, para quem vai começar a vender, se dedica, trabalha bastante, faz tudo que você puder, e quando você achar que fez tudo, tenta um pouco mais, porque eu acho que é aí que está o diferencial, sabe? É aí que a gente consegue encontrar um detalhe que ninguém viu, ou alguma coisa, sabe? Que pô, alguém... eu mesmo deixei passar tal coisa. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante, tem que se dedicar ao trabalho e por bastante tempo, né? Então, para os vendedores eu tenho isso para falar. E para os compradores... Façam uma pesquisa de mercado, né? Procurem comprar de vendedores qualificados e não aquele que talvez tenha o melhor preço e, sabe, é mais ou menos. Então, façam uma pesquisa, pesquise o produto, a qualidade do produto, do vendedor, se tem um frete bom, porque às vezes o preço está pequeno e o frete está alto. Então, pesquise. Vá atrás, procure fazer a melhor compra, né? Porque a gente tenta vender, fazer a melhor oferta, né? Então o cliente tem que buscar a melhor compra. E para quem pensa em ter o IDERES, eu acredito que o IDERES é uma ferramenta que pode alavancar muitos negócios, pode tirar muito trabalho das costas de uma pessoa que às vezes está totalmente sufocada ali, com um monte de coisa para fazer, e o IDERES pode fazer a gestão de várias etapas no seu processo. Gestão de estoque, gestão financeira, gestão de vendas, integrar diversos marketplaces, né, um único produto, você ter ele... fazendo a gestão de estoque de um único produto em vários marketplaces, e também o gerenciamento das contas. Pode ter diversas contas no Mercado Livre, mais diversas contas na Americanas, mais Shopee, mais Amazon, mais que quer que seja, concentrado tudo num lugar só. Foi isso que para nós mudou o mundo. Para nós aqui mudou tudo. Porque você trabalhar, operar tudo num lugar só... Poxa, as perguntas do Mercado Livre eu respondo todas aqui no meu celular. entendeu? Eu não tenho que ter vários operadores com as contas nos celulares deles para poder... Não precisa. Você opera tudo num único celular. Todas as mensagens, perguntas vindas do Mercado Livre, você responde tudo no celular na hora, né? Então, no aplicativo do Ideris, além de conseguir visualizar mais um monte de coisa aqui no aplicativo. Então, o Ideris mudou o nosso negócio. Mudou a forma da gente agir aqui dentro, mudou a forma da gente operar, mudou a forma da gente planejar. Então, para nós, foi ótimo. Foi assim, um boom no nosso negócio, depois que a gente entrou pro Ideris. Eu sei que a gente está fazendo uma entrevista, parece ser uma puxação de saco, mas eu acredito que quando alguém decidir em ter o Ideris, eu acredito que a pessoa vai ver do mesmo jeito que eu vi, vai ter a mesma opinião que eu tive. Mas é o seguinte, o Ideris não trabalha sozinho, não. Eu vou deixar bem, sabe, bem claro aqui que, como qualquer um outro marketplace, o Ideris não vai fazer nada pra gente. A gente que vai fazer o Ideris trabalhar pra gente. Porque sem a gente aqui atrás, o Ideris não funciona sozinho. Ele precisa de ter uma pessoa que vá lá e coloque todas aquelas informações, que faça um cadastro de produto excelente, que faça uma integração perfeita, e aí, a partir daí, não precisa se preocupar que a gente opera aqui, faz 350 pedidos todos os dias aqui, e a gente não tem problema.
É isso, César, estão concluindo. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo teu tempo. Mas o que você disse é verdade, né? Alivia muito do trabalho, sobra mais tempo para pensar estratégias, para ver a qualidade do atendimento. O atendimento aí, que a venda nem começou, mas já está recebendo alguma mensagem de compradores com alguma dúvida, o pós-venda. Então é isso, é eliminar um trabalho pesado, né? E automatizar isso, usar a tecnologia a seu favor para conseguir usar a cabeça para outras coisas, né? Porque o e-commerce hoje é bastante competitivo. Então vocês têm que pensar em estratégias, né? Então é bom ter esse tempo a mais, né? Aliviar esse trabalho pesado para pensar mais estrategicamente a operação. Então é bem isso, como você disse, resumiu muito bem.
É verdade. Eu quero só fazer um agradecimento aí para vocês, que o Ideris veio para nós aqui para mudar a nossa vida aqui, a nossa visão, né? Da empresa, de como operar um e-commerce, um marketplace, vários marketplaces, né? Então, isso mudou muito para a gente aqui. Quero agradecer toda a equipe aí do Ideris, porque eles nos ajudaram muito quando a gente começou. Continua ajudando, sempre quando a gente tem dúvida, a gente está aí. E algumas pessoas especiais para a gente aí, do Edu, o Giuseppe, foram importantes para nós. A Deise, que eu sei que não está mais aí, mas foi importante para nós também. A Kim, que a gente tem contato aí. Então, todos os operadores, a Nayara, todas as pessoas que da equipe aí, eu quero que você passe para eles aí o meu muito obrigado, né? Os meus parabéns para todo mundo aí do Ideris. E que vocês continuem melhorando, continuem oferecendo para a gente o melhor software aí, que no meu ponto de vista, da atualidade aí, para fazer uma gestão de marketplaces, e-commerce e tudo mais. Então, agradeço a vocês aí de coração e, como sempre, tamo junto. Eu falo bem, eu sou fã de vocês, né? Então, eu falo bem de vocês e também, se precisa falar mal, eu falo. Não precisa, mas eu estou sempre divulgando a marca de vocês, eu estou sempre falando de vocês e eu estou sempre nas feiras enchendo o saco de vocês lá no stand. Lá.
Não, que maravilha, muito bom ver isso, né? Acho que é o objetivo de todo mundo aqui, né? É proporcionar essa excelência no atendimento para que vocês também consigam trabalhar, né? Todo mundo se ajuda nisso e o Ideris está dentro do e-commerce pujante, com muito potencial, como a gente estava comentando aqui. Então é muito satisfatório ouvir isso, César. Muito obrigado pelas palavras. Vou passar para a equipe, sim. E eu acho que a gente já pode ir encerrando nossa conversa, César. Desejar muito sucesso para ti, para todo mundo aí da IP, os colaboradores, para os clientes da IP. Então, que tenha muito sucesso aí no e-commerce, também na loja física, enfim, o céu é o limite. Muito obrigado, César, pelo teu tempo.
Viu? Valeu, Pedro. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí de você ter me chamado também. Fiquei lisonjeado e feliz, né, com tudo isso, porque é, o nosso sucesso é o sucesso de vocês também. Então, é para isso que o IDER está aí, né?
Perfeito. Então, pessoal, se você gostou da nossa entrevista, acesse ideres.com.br. Conheça também outros relatos aí, assim como o do César, estão publicados no nosso site. E se ficar interessado, pode conversar com um de nossos especialistas, né? Tem bastante gente pronta para atender você.
Valeu, Pedro. Obrigadão. Um abraço.
Obrigado, César. Até a próxima.